mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Eu tomo meu rumo. Nunca mais que os pinta botam as mãos em cima de mim. Uma boa, minha camaradinha. No meio do matagal, a lancha tá bem escondida.
É, e aqui a gente se despede, cara.
Como é? Despede? Mas despede como? Você não vai me deixar na mão agora, na última hora, vai.
Não, mas não, meu camarada. Eu tô noutra, sacou?
E pensa que eu vou deixar você por aí pra me dedurar?
Hã? O que que você vai fazer?
Não,
não, não, não, esse revólver não, não, não!
E vá a gente confiar em mulher, mas frouxa. Não, agora eu preciso andar depressa. Daqui eu vou pra Paquetá e lá... Bom, lá eu tomo um novo rumo, nova vida. Adeus, Ilha Grande, adeus pra sempre. Pra nunca mais.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Cão Danado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Marcaram bobeira aí.
Que há, Jojão?
Você não viu a notícia não, chefe?
Não?
O cão danado fugiu do Olho Grande. Aquela gente marcou bobeira. O cara se pirou numa boa.
Cão danado?
É.
Eu já ouvi esse nome antes. Sim. Trata-se de um assaltante perigoso, com muitas mortes nas costas. Né?
Latrocida, chefe.
Jorjão?
O que foi? Dei mancada? Desculpe, né?
Não, eu estou admirado, Jorjão. Você usando termos assim como latrocida...
Mas é de espantar. O que há, chefe? O senhor também bagunça demais o meu coreto, né? Afinal de contas, eu não tenho as minhas leituras. Eu não perco a luta um só dia, não.
Ah, e é lá que você aprende esses termos, né?
Pois é. A gente aprende também os babilac, não muito por dentro da conjuntura, mas é o tom da pesada.
Ah, pra que eu fui elogiar? Que termos, meu Deus. Bom, mas voltando ao cão danado. Você sabe que ele já assassinou 2 detetives?
É, pois agora tem mais uma na conta.
Matou mais alguém?
Uma tal de Dulcinea, que era a mina de fé do cara. Parece que ela quis dar o pinote, ele aqui, ó, pipocou ela, giripoca piocha.
Ele matou a companheira?
É, por enquanto ela não empacotou de todo, não, mas já estão preparando a embalagem. Diz que ela foi levada pro hospital muito ferida. Capaz de não escapar, não.
Esse camarada solto é um perigo terrível.
Eu acho que ele vai fazer alguma?
Por mim, eu penso que ele vai ficar no maior mocó da circuncisão.
Circunscrição, Jorjão. Ah? Circuncisão é outra coisa.
Alô, Departamento de Polícia Judiciária. Aqui fala o Jorjão Bonzão, que não faz ponto em lugar nenhum e não é nada frio.
Aqui quem fala, meu camaradinho, é a Dulcinea.
Faz tempo que eu não sei quem é.
Tá brincando comigo, cara? Eu sou amiguinha do Cambanado.
Como é que é? Peraí. Acho melhor falar com o chefe. Peraí. Aguenta as pontas, viu? Ô, chefe, a tal amiguinha do Cão Danado.
Deixa eu ver o telefone. Alô, inspetor Santos falando.
É, isso aí, meu irmão. Ele me picotou, mas não foi nada grave, não. Eu dei no escalo do hospital e ele entrou numa boa. Mas eu quero entregar o Pinta pra ele deixar de ser valente com mulher, tá sabendo?
Você sabe onde é que ele está escondido?
São certo como 2 e 2 são 4, doutor. Eu sabia do plano todo. Ele foi pra Paquetá, morou?
Paquetá? Mas fazer o quê?
Seguinte, ele ia se disfarçar pra apanhar lá em Paquetá uma mala cheia de dinheiro que deixou enterrada na Praia da Moreninha. Foi pra pensão. Depois de apanhar a gaita, ele se pirulita para o Paraguai, tá? E aí ninguém gabunha mais o cara.
Mas por que você está dando essas informações pra mim e não pro pessoal da Ilha Grande?
É que eu sei, se aqueles pintas descobrirem o Cão Danado, eles apontam ele direitinho. E isso eu não quero, não, doutor. Eu quero que ele seja preso numa boa.
E você? Não tem medo de uma revanche?
Qual é, doutor? Qual é? Malandra que é malandra, só de dar 2 pulinhos. Eu já disse que eu tô noutra. Eu tenho um cupincha. Gente tá pesada, viu? Trabalha limpo e certo. Bate carteiras na hora do roxo.
Mas em que pessoa ele está? Você não sabe?
Ô, cara, quem fala muito é papagaio, viu? Tchauzinho, tá?
Desligou. Jorjão.
Estamos aí, chefe. É só chutar que eu defendo.
Vamos apaquetar. Afinal, vamos juntar o útil ao agradável. Vamos passear na Praia da Moreninha.
Da Moreninha? Pode ter também uma lourinha, uma mulatinha, que eu não vou reclamar. Tendo mulher, eu tô.
Vamos levar uma mala com alguns disfarces. 2 homens prevenidos valem por 4, né?
Isso aqui é muito bonito, né, chefe?
Tem razão. Paquetá, como já disse o poeta, é um céu profundo que começa neste mundo e não sabe onde acabar.
Tá aí, gostei. Isso dá samba, chefe.
Uau, Jorjão. Essa é a letra de uma música famosa que canta as maravilhas de Paquetá. Bom, nós não viemos aqui para fazer turismo, e sim para localizar um criminoso que deve estar escondido numa pensão aqui na Praia da Moreninha.
Veja ali, chefe. Olha ali aquela tabuleta.
É. Pensão da Moreninha. É, quem sabe, né? Vamos tentar. Vamos falar com o proprietário da pensão.
Ô, de casa!
Quem é?
Faz favor, minha senhora. Precisamos de uma informação, sim?
Nossa, pedaço de morena, chefe. Só por causa dela, a praia devia mudar de nome. Devia se chamar Praia da Morenona.
Sim, o que deseja?
Eu quero falar com o proprietário desta pensão.
Proprietária. Sou eu mesma.
Ah, sim.
Maria Morena, em suas ordens. Vão querer 4, é?
Eu quero é muito mais.
Não, senhor.
Desculpe, chefe, eu dei mancada, né?
Somos do Departamento de Polícia Judiciária e estamos à procura de um criminoso. Tudo leva a crer que ele está hospedado aqui na sua pensão. A não ser que exista outra na Praia da Moreninha.
Não, senhor. Na Praia da Moreninha, só a pensão de Maria Morena. Mas eu não dou guarida a criminosos, não, senhor.
O homem que estamos procurando veio para cá disfarçado. A senhora nem poderia desconfiar de quem se tratava.
Ai, e os senhores vão interrogar meus hóspedes? Não, eu não estou gostando nada disso. Eles acabam pedindo as contas e indo embora.
Isso se souberem que somos da polícia. Mas se fizermos as coisas direito, ninguém desconfiará de nada. Diremos que somos 2 amigos em férias que vieram se hospedar na sua pensão.
Ah, assim está certo.
É, isso aí. Tem algum quarto disponível?
Tenho sim. Um quarto grande onde existem duas camas. Ficaram muito bem instalados lá. Aliás, só hoje pela manhã que começaram a chegar alguns hóspedes. Até ontem a pensão estava vazia.
Ah, então chegaram hóspedes pela manhã. E quem são eles?
É um velho professor aposentado, o senhor Meirelles. Parece que sofre de asma ou bronquite. O outro é um alemão que deve ser muito rico, pois tirou uma bolada de dólares do bolso. Chama-se Herr Franz Grau. E tem mais um casal de noivos. Ele se chama Jorginho e ela Ivete. Estão na sala de estar. Venham comigo. Eu os apresentarei a todos.
Com licença. Se não tivesse quarto, não fazia questão de dormir no quarto dela, chefe. Que pedaço de morena. Maior do que a praia.
Não posso, Jorgão. Estamos aqui a serviço, rapaz.
É sempre assim, chefe. É sempre assim. Quando eu estou de serviço, aparece cada coisa. Agora, quando eu estou de folga, tem que aturar a Zefa lá em casa. Que vida.
Eu quero apresentar-lhe dois novos hóspedes.
Muito prazer, senhores.
Aqui, Herr Franz Grau, que veio conhecer a nossa terra.
Ah, já, muito prazer, senhor.
Igualmente.
Aqui, o professor Meirelles, aposentado.
É, satisfação. Eu vim ver se aqui no doce recanto desta ilha eu me sinto um pouco melhor. Aqui não tem tanta poluição. Talvez eu consiga dormir melhor.
Eu espero que sim. O senhor está aposentado, não é?
É, exatamente. Tantos anos de magistério. Já não era sem tempo. E depois... Eu já não tenho saúde para lecionar.
E ali o parzinho de namorados, Ivete e Jorginho.
Ah, muito prazer, cavaleiro. Eu espero que aproveite bem a sua estada aqui na ilha. Isto aqui é tão bonito, não é, meu bem?
Eu acho tudo encantador. E ainda não passeamos muito. Chegamos pela manhã e preferimos descansar um pouco. Também nós temos muito tempo, não é, meu bem?
É. E agora venham comigo. Vou mostrar o quarto. Fica nos fundos. Mas também é muito arejado.
Com licença, hein?
Já tem tanto.
Estejam à vontade.
É, isso aqui devemos agir com simplicidade e amigavelmente.
Venham por aqui, cavaleiros. Olha, o quarto é este. Como veem, é espaçoso e tem uma vasta janela que dá para o pomar. Ali dá muita fruta.
Ah, vida que eu pedi a Deus. Um quarto assim de frente para as frutas e bem distante de Guadalupe da Zefa, né?
Zefa? Quem é?
A Zefa é o nome de uma cobra que eu sustento lá em casa.
Ah, e o senhor tem uma cobra em casa? Que perigo. Olha, eu vou logo avisando que não pode trazê-la para cá. Eu tenho medo de cobras que me pelo. Cruzes.
É porque a senhora ainda não conhece a minha, né?
Rojão. Já sei, dei mancada, né?
E agora vou me dar licença. Eu preciso tomar algumas providências.
À vontade, senhora. À vontade, senhora.
Aí, chefe. Uma mulher dessa não precisa tomar providência nenhuma. Eu tomo todas as providências por
calma,
ela.
Calma, 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 rapaz. Vamos tratar do serviço, viu? Qual dos três hóspedes será o cão danado sob disfarce? O pior é que não temos nenhuma foto dele.
Ó, uma coisa eu lhe digo, chefe. Aquela garota toda melosa, como é mesmo o nome dela? A noivinha aquela.
Ivete, né?
Ah, pois é. A voz dela, sabe? É igualzinha a voz da tal Dulcineia. Só que a outra é cheia de parangolé e essa fala direitinho. Você não reparou, não?
É, eu também achei a voz parecida. Mas Ivete não parece a companheira de um marginal. E Jorginho?
Jorginho. Olha, eu implico com esses apelidos acabados em Jorginho, Zezinho, Pedrinho, Inho. Olha, pra mim é coisa de quem joga água fora da bacia,
chefe. Isso, Jorginho, que isso? Duvidando da integridade do rapaz?
Sei não, chefe, sei não. O senhor não viu o jeito dele falar, não?
É, bom, vamos sair por aí e dar uma vista pela praia. Pelo que sabemos, o dinheiro está enterrado aqui, não?
É uma boa, se a gente achássemos, não é, chefe?
É. Se a gente achasse no Jorjão, hein?
Pois não é, chefe? Uma mala cheia da gaita, eu tirava férias pro resto da vida.
Ia preso por apropriação indébita. Ou melhor, roubo. Tirava férias atrás das grades.
Sem essa, chefe. Sem essa. Ah, vamos sair.
Não, vamos lá, vamos lá. É, muitos anos que eu não venho à praia da Moreninha.
Tem de mulher boa e quase pelada por aqui, não tá no gibi, né, chefe?
Gostaria de saber onde cão danado enterrou a mala de dinheiro.
A gente não podemos começar a cavar a torta direito, né, chefe? Ia dar na pinta.
É, Jorge, nós não podemos fazer nada que chame a atenção do fugitivo. Senão ele torna a bater asas. Na certa, cão danado está esperando a noite para procurar o produto do roubo.
Então a gente vamos esperar também, né, chefe?
Nós vamos esperar. E na falta de mais o que fazer, você bem que podia ler uma gramática da língua portuguesa. Não fazia mal nenhum, né? O senhor chegou ao Rio de Janeiro faz muito tempo, Herr Franz.
Já, senhor, está na Rio de Janeiro faz uma função de tempo, né? Eu fui de São Paulo e me apaixonei pelas praias, né? Já, muito, muito bonitas, já.
Realmente as praias do nosso querido Rio de Janeiro são lindas.
Pena que a maioria esteja ficando toda poluída. É um verdadeiro crime.
Por falar em crime, ouviram uma notícia a respeito de um criminoso, um latrocida, que se evadiu da Ilha Grande e provavelmente veio esconder-se aqui em Paquetá?
Aqui? Não, eu acho muito difícil. Esse aqui é um lugar pacato, não é o lugar ideal para um assassino.
Pois eu penso justamente o contrário, professor Meirelles. Por ser um lugar pacato, como o senhor diz, é que constitui um bom esconderijo. Isso se levarmos em conta que o cão danado provavelmente está aqui sob algum disfarce.
Ai, que coisa horrível!
O que foi?
Se eu soubesse, eu não tinha trazido Ivete para cá. Deus me livre e guarde que alguma coisa aconteça, minha querida noivinha.
Esse cara joga água fora.
Amados.
Desculpe, dei mancada, né?
Mas é, o senhor acredita mesmo que o tal marginal tenha vindo esconder-se aqui em Paquetá? Mas logo aqui...
A polícia recebeu uma informação segura de que o cão danado veio para estas bandas. Ah. Ou Paquetá ou Brocoió.
E quem é que deu essa informação à polícia? Certamente algum marginal ou alcaguete, como eles chamam. E que por isso mesmo não é digno de crédito.
Não, velhinho. Quem deu o serviço foi uma mina que veio de sucia com pinta.
Morou? Como disse, meu amigo... Desculpe, mas... Eu não entendo muito bem o linguajar de vocês hoje em dia, no meu tempo.
Ah, no seu tempo, meu cara. A gente amarrava cachorro com linguiça, ele não fugia nem comia a corda. Experimenta agora fazer o mesmo. Com a inflação, a vida difícil do jeito que tá, a gente come a linguiça e se o cachorro marcar bobeira, vai pra panela também, virando assado de cabrito pro jantarado do domingo.
Ai, não fala assim não, por favor.
Eu estou desconfiado desses dois. Serão da polícia?
Você acha?
Bom, estão interessados no cão danado, não é? Dá pra desconfiar.
Tem alguma ideia de onde possa estar o bandido, Jorginho?
Eu?
É.
Deus me livre. Eu nunca me envolvi com essa espécie de gente. Deus me livre. Olha, vou me desculpar, mas preciso ir até o meu quarto vestir um paletó. Ah, a noite esfriou um pouco. Eu e Ivete pretendemos dar um passeio pela praia. Com licença, senhores.
Pois não?
Sei.
Eu vou esperar você lá no jardim. Com licença.
Não toma café?
Não, muito obrigada. O café da insônia. Com licença, hein?
Sojão, vamos disfarçar e sair também. Quero pegar a moça sozinho no jardim.
Senhor, chefe, nunca imaginei que fosse capaz de uma coisa dessa.
Não penso por isso, Sojão. Vamos embora. Vamos dar licença, sim? Queremos aproveitar a noite no ar para conhecer um pouco mais a ilha.
Vontade, senhor. É interessante, muito, muito interessante mesmo, não?
O quê?
Este senhor não tem um ótimo ar, assim, como diga esse, como dizer, não sei para explicar. Você parece desconfiado de todos, não? Mas eu descobri em outra, aquele senhor está pincado, não? Falar assim de uma chuva que é francamente...
É a mania das gírias. Pessoas educadas não falam assim, mas infelizmente, hoje em dia somos obrigados a viver numa promiscuidade desoladora. Ah, no meu tempo...
E eu vou mandar servir um cafezinho. Todos aceitam, não?
Sim.
Eu poderia fazer umas perguntas, senhorita?
O senhor me assustou. O meu noivo...
Ele certamente vai demorar um pouco. Eu serei explícito e direto.
Ah, sim.
Você conhece uma moça chamada Dulcineia?
Dulcineia? Não, não. Eu não conheço ninguém com esse nome.
Tá furado, mina. Vai ver que você é ela e ela é você. Mas, tá logo claro.
Eu não sei do que estão falando. Meu nome é Ivete. Eu não posso ser nenhuma Dulcineia.
E aquele teu namoradinho com voz de bombom de coco não tá querendo engrupir a gente, não? Vai ver que ele é o cão danado disfarçado depois de um banho de perfume, né?
Jorginho? Oh, nem pense numa coisa dessas. Coitadinho do Jorginho.
Ivete tem razão, Jorjão. Eu não creio que o rapaz seja o cão danado disfarçado. Vê-se logo que ele teve outra educação.
Os senhores são da polícia, não são? Não. Não tentem me enganar. Eu bem que já estava desconfiada.
Não vamos continuar representando o papel de turistas despreocupados, moça. Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. E este é Jorjão, meu assistente.
Eu sabia. Eu tinha quase que certeza. Então, os senhores...
Prontinho, meu bem. Vamos?
Ah.
O senhor está aqui fora?
Ah, meu bem, eles são da polícia, Jorginho.
Sim.
E desconfiam de todos nós. Eu acho melhor irmos embora daqui amanhã mesmo.
Quem não deve, não teme, moça. Ah. Se fugirem, é porque tem culpa no cartório. E eu descobrirei até onde vai essa culpa.
É isso aí. O chefe falou, tá falado. A gente descobriremos.
Ai, que horror.
Mas nós não vamos fugir, não. Bom, mas agora queremos ficar a sós por alguns momentos, não é? Com licença.
Ivete, vem. Vamos dar umas voltas pela ilha.
Eu quero conversar direitinho com você.
Estamos acordados aqui de plantão.
Não reclame, Jorjão. Precisamos encontrar alguma coisa.
Veja ali, chefe. Um baita buraco na praia lá.
É verdade. Cão danado, passamos a perna desta vez. Ele cavou o buraco e retirou a mala com dinheiro. Vamos ver se...
Um vulto. Quem está aí? Quem está aí? Acertou no chefe. Para aí! Para aí, bandido! Para, senão eu atiro! Direção da pensão. Entrou. Dessa vez eu pego. Ninguém? Não tem ninguém aqui na sala? Eu preciso voltar. O chefe foi atingido. Eu preciso cuidar dele. Mas esse cara não pede por esperar. Não perde nada. Deixa comigo.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Cão Danado.
Tá bem, chefe?
Senhor João, eu resolvi experimentar o meu colete à prova de balas. Conseguiu ver quem era?
Não, chefe. O cara desapareceu. Acho que entrou na pensão, posso quase apostar.
Bom, chefe. Vamos para a pensão, então. Talvez descobramos quem foi o nosso agressor.
Santo Deus, eu ouvi os tiros e me levantei logo. Ainda não estava dormindo.
Eu também. Eu fico muito triste, senhor. Como no tempo tu quer assim de guerra. Pum. Sou as águas ser mais fraquinha, tu. Parecia uma pompinha de São João.
Isto é um absurdo. Nem mais aqui, neste recanto bucólico que é a ilha de Paquetá, temos sossego.
Mas um consolo nós temos. O bandido, seja ele quem for, não pode deixar a ilha até amanhã de manhã. Há muito tempo que a última barca partiu. Podemos dizer que estamos isolados. Onde estava o senhor quando ouviu o tiroteio, professor Meirelles?
Eu? Eu estava embaixo das cobertas. Eu sempre me deito cedo.
Embaixo das cobertas? O calor que está fazendo.
Isso é força de expressão. Eu disse debaixo das cobertas, como poderia ter tido deitado, dormindo, etc.
Já sei. O senhor estava, etc, né? Moro muito.
E o senhor, Herr Franz?
Eu está nu no cama, não? Onde poderia estar? Não é mesmo, senhor? Eu estou sentado, já.
Ué, o senhor recolheu-se logo que foi para o seu quarto? Não ficou na janela, como de costume?
Doutora Maria, senhor. Não. Eu hoje está com muito sono, não? Uma pouquinho de dor de cabeça, não? Fica louco, louco. Já, senhor.
Esse alemão está mentindo.
Que foi que o senhor Xoxão pensou? O fascismo?
Eu disse que o senhor estava dormindo.
Oh, foi eu pensar coisa diferente.
Ah, que não pense muito não, seu Mister. Olha que pensando, sabe, morreu...
Quem, senhor?
O senhor não conhece não, deixa pra lá, viu?
Eu gostaria de falar com aquele par de namorados.
É verdade. Estranho, não acham? Com toda a balbúrdia, Ivete e Jorginho não apareceram.
Venha comigo, Jorginho. Depressa, né?
É pra já, chefe.
Professor, senhor, onde o senhor faz da outra noite?
Tentar apanhar dois pássaros fujões. Vem, Jorginho, vem.
Aqui, chefe. Aqui na entrada da ponte das barcas.
Os senhores?
Nós íamos dar no pé, não é?
Não.
Mas se machucaram, porque não tem mais condução a essa hora.
Não é nada disso, não. Nós íamos apenas...
Não minta, rapaz. Vocês iam tentar escapar.
Não, senhor.
Eu só queria saber do que têm medo. Se não são criminosos...
Nós não temos nada a ver com o crime, nem com criminosos.
O que é que você tem a nos dizer, rapaz? Como justifica a sua atitude?
Eu?
É.
Bem, o senhor não tem nenhuma prova contra mim. Eu gostaria de...
Isso é o de menos, ô Jorginho. Um telefone bem encaixado e você fala o resto da noite sem pagar impulso. Vai ser um impulso só, quer ver?
Não, nada disso, João. Lembre-se de que pertencemos ao Departamento de Polícia Judiciária e não à Telerge. Nada de telefones. Bom, vamos voltar para a pensão de Dona Maria Morena. E de lá não devem tornar a tentar escapulir, viu? Aliás, eu ainda não entendi muito bem o que é que vocês vieram fazer aqui. São noivos apenas e não um parzinho em lua de mel. Ou será que eu me engano?
Eu conto para o senhor. Nós estamos aqui fugidos.
Ah, fugidos?
É.
Fugidos de quê? E por quê?
É que, bem, os meus pais não concordam com o nosso casamento. Aí nós resolvemos fugir para nos casarmos e viajarmos, até que eles mudem de ideia.
Viajar? São ricos, por acaso?
Bem, eu trabalho num banco.
Bancário? Ah, se ainda fosse banqueiro, mas logo bancário, que vive com a mão na frente e outra atrás, cara. Viajar com que roupa, quer dizer, com que dinheiro?
Bem, eu... Bom, eu acho melhor confessar toda a verdade, querida.
Eu sabia que não ia dar certo.
Confessar o quê, rapaz?
Bom, eu dei um pequeno desfalque no banco onde eu trabalho. Bem, para podemos fugir juntos. Eu e Ivete.
Desfalque? Mas disso eu não sabia. Você tinha dito que ia apanhar um dinheiro para um amigo. Mas ainda mais essa, que vergonha, meu Deus, que culpa.
Não fale assim, querida. Eu fiz com a melhor das intenções. Eu só pensei na nossa felicidade.
Claro. Eu até hoje não vi um ladrão que roubasse sem a boa intenção de enriquecer sem trabalhar. E olha que eu conheço ladrão de toda cor, de todo tamanho, de todos os tipos, hein, cara?
Mas você vai me prometer restituir o dinheiro que tirou do banco, Jorginho? Do contrário, eu nunca mais quero ver você na minha frente. Eu nunca poderia ser feliz em sua companhia, sabendo que estávamos gastando dinheiro roubado.
Não chora, querida. Eu prometo devolver o dinheiro amanhã mesmo. Acho que ninguém ainda deu pela coisa, não é? Se eu chegar no banco e recolocar o dinheiro em seu lugar, ninguém vai desconfiar de nada. Eu prometo. Agora também estou vendo que foi uma loucura.
Pelo sim, pelo não, vamos todos de volta para a pensão de Dona Maria Moreno. E estejam certos que eu vou ficar de olho em vocês dois, hein?
É, eu também. Se tentar escapulir, já sabem. A giripoca vai piar.
Pode estar certo que não tentarei fugir. Tenha a minha palavra. Estou sinceramente arrependidíssimo do que eu fiz.
Oh, graças a Deus, meu amor. Um ladrão é feliz.
Bom, então vamos embora. Entendeu direitinho que lhe expliquei, Jorjão?
Fecha comigo, chefe. O senhor falou, tá falado.
Bom, agora eu vou sair sem que ninguém veja.
Aonde, chefe? Já bateu meia-noite.
Eu vou ao cais. Estive vendo uma coisa que me pareceu muito interessante.
O que, que é?
Enquanto falávamos com Jorginho e Ivete, notei que um pescador estava numa lancha muito bonita. Dá para desconfiar. Uma lancha daquelas usada para pescaria. Bom, vá se deitar. Depois eu falo com você. Eu tive uma ideia.
Falou, chefe. Deixa comigo. O senhor fica com a sua ideia e eu fico com o meu sono, tá?
Minha lancha encalhou aqui perto. E como eu vi o letreiro da pensão...
Um momento.
Boa noite. Eu sou um lancheiro que faz serviço por aí. A minha lancha encalhou, sabe? Estou lutando faz uma porção de tempo. Tenho fome, está tudo fechado. Foi então que eu vi a tabuleta da pensão.
Ah, está certo. Sente-se. Vou ver o que posso arranjar. Fique à vontade.
Será que vai dar certo?
Oh, senhor, mas será possível, senhor? Não, que coisa que é isso, nós estamos... Se fosse a dormir aqui na pensão, eu vou estar começando a descansar.
O que aconteceu desta vez?
Desculpe se eu vim incomodar. Eu vou apenas comer alguma coisa e voltar para a minha lancha que está aqui perto na praia. Eu encalhei, mas logo eu vou me safar.
Olha, é só o que pude arranjar. Não é muito, mas...
Ah, é bastante. Obrigado, dona. Eu estou morrendo de fome.
Um esquisito, não acha? Essa barba comprida, muito preta. Os óculos escuros de noite. E o boné enterrado na cabeça. Não tira o boné nem pra comer.
Eu também já reparei. Isso é falta de intuação. Sentar no mesa com o chapéu nunca pega.
É um homem rude. Ele não tem certas noções.
Todos aqui na sala, né?
O senhor tinha saído novamente?
Sim, dona Maria. Eu fui fazer uma pequena sindicância.
E deu bom resultado?
Sim. Eu já sei quem é o fugitivo da Ilha Grande. Isso, por enquanto, ainda é secreto. Eu vou para o meu quarto. Com licença, sim?
Bem, eu estou satisfeito. Quanto é?
Bom, o senhor sabe, né? Não é nosso hábito servir refeições avulsas a quem não é hóspede.
Quanto é, dó? Não precisa fazer rodeio, não. Eu tenho dinheiro, posso pagar.
500 cruzeiros.
Só? Baratinho, né? Aqui tá o dinheiro.
Que ladrona essa cara.
E agora eu vou indo. Boa noite. Desculpa o incômodo, viu?
Boa noite.
Boa noite.
É engraçado, muito engraçado.
O quê?
Oh, senhor, e o senhor não reparar, ele está pincando, né? E por que não usar no pincala para se apoiar?
Bom, isso já não é da nossa conta. Eu vou me deitar e espero que desta vez me deixem dormir até de manhã. Boa noite.
Sim, senhor, boa noite. Turma bem, senhor. Eu também vou tentar dormir.
Então, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã.
Pra cima, cara.
O que é isso? É um assalto? Eu não tenho dinheiro, não.
Eu não quero o seu dinheiro, não. Dinheiro que não me falta. Essa mala aqui tá cheia.
Eu quero que me leve embora daqui na sua lancha.
Essa não, eu não vou sair daqui essa hora. Tá muito escuro.
Sai daí e deixa a lancha por minha conta. Sai, não tem nenhuma gracinha se não quiser levar chumbo, hein?
Vocês vão, senhor condenado?
O quê? O senhor?
Pode tirar o disfarçozão? Agora já sabemos quem é o verdadeiro criminoso. Eu desconfiava do professor Meirelles e do alemão, e por isso combinei com você, Tassilato.
Ah, prontinho. Essa barba faz um bocado de calor, já põe também, né?
Uma armadilha, não é? Ah, não vai adiantar, não. Eu vou escapar dessa lancha e vocês não vão poder fazer coisa alguma. Mãos pra cima!
Sim. E agora, seus idiotas? Adeus! Para aí, cara! Para aí! Ô, cara.
Isso, Jorjão! Cuidado!
Parece que me passou a perna. Mas se telefonarmos para o Rio...
Não vai ser preciso, não. Ele não vai muito longe. A lancha tinha um tampão no fundo e eu tirei.
Daqui a pouco tá cheia d'água.
Bom trabalho, Jorjão. Nem foi preciso lhe dizer, hein?
Senhor, pegaram ele ou ele é fugiu no lancha?
Eu sou aqui, seu alemão.
Já eu sabia que era a profissão. Eu vi quando ele atirou no senhor aqui no praia, senhor. Eu estava no janeiro, como sempre eu faço. Eu peço
o seu... Só agora que nos conta, né? Eu faço o que eu merecia, sabe? Que eu merecia.
A lancha encalhou numas pedras ali adiante.
Veja.
Justo que eu pensei, chefe. A professor me viu olhando pela janela e disse que matava eu se falasse alguma coisa, senhor. Eu não queria morrer, senhor. Não gostava de morrer, senhor. Já está feita para morrer. No tempo de moça, eu fui na guerra e ganhei cruz de ferro por bom comportamento, senhor. Mas agora, senhor, está feita.
A cruz de ferro era conferida àqueles que se distinguiam na guerra. E não por bom comportamento, Herr Franz.
Então, senhor, senhor, eu tive bom comportamento no que era. Eu fui uma brava. Veja, a professora toda molhada com o tintim nadando.
Ah, tá pra mim.
Mas e a mala?
Veja lá, Jorjão. A mala flutuando?
É.
Mas não tarda a submergir. A água inundou completamente a lancha.
Mão pra cima, meu camaradinha. Dessa vez você não me escapa,
não. Não, não, tire não. Eu me entrego. Eu prefiro em cana do que morrer afogado.
Dá cá as patinhas para colocar as algemas, hein?
Você ainda tem contas a ajustar, condenado. E desta vez estará muito bem vigiado. Não vai poder fugir outra vez.
Mas o que foi isso? A porta da casa aberta, as luzes acesas. O professor algemado. O que aconteceu?
É ele o fugitivo que procurávamos. Bem, o caso está resolvido. E amanhã cedo levaremos este pastro de volta para a gaiola.
É, azar o meu. Ainda por cima, todas as minhas economias foram por água abaixo.
Peraí, mas o senhor parece bem chateado, chefe. É por causa do dinheiro que naufragou, é?
Não, Jorjão. Estou pensando no trabalho que vamos ter para safar a lancha daquelas pedras. Tem que devolvê-la amanhã de manhã ou perco os 5.000 cruzeiros que deixei de depósito com o pescador, né?
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Cão Danado. Estiveram em cena os artistas Nilton da Mata, vivendo o papel de Cão Danado e Meirelles. Carmen Sheila foi Dulcinea e Ivete. Nelly Amaral, Maria Morena. Navarro de Andrade, Herr Franz. Laio Júnior, Jorginho. José Valuzzi, Jorgeão. Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador Valdomiro Santos, sonoplasta José Marques, autor Hélio do Soveral, ensaio e direção de rádio teatro de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.